A galera vem me pedindo para trazer mais assuntos de investimento e aqui está mais um assunto sobre investimento para vocês. Desta vez eu vou explicar o que são as debêntures, quem pode emitir as debêntures, quais tipos de debêntures existem no mercado e se é um investimento que vale a pena. Você vai ficar sabendo de várias informações aqui relacionadas a debêntures, ok? Bom, se inscreve no meu canal Regina Ferreira 5, aperta o sininho para ficar por dentro de vários vídeos que eu vou trazer. Também no meu Instagram, Regina Ferreira 5 Underline Oficial, na qual no Story tem vários episódios de podcast dando dicas de investimentos diariamente. Não somente investimentos, tutoriais, software, produtos financeiros, entre outras dicas. E para quem quiser promoção de produtos de software, de calçados, roupas, tem patrocínio do canal lá no meu Facebook. Regina Ferreira 5 Underline Oficial, você compra produtos em oferta com desconto e promoção, ok? Então vamos lá, vamos para as informações do que são as debêntures. Mas antes, um rápido comercial. Vamos lá, galerinha, vou tentar resumir ao máximo para que vocês possam entender claramente, ok? Bom, as debêntures, elas são títulos de créditos emitidos pelas empresas e negociadas no mercado de capitais. Tá? As debêntures, elas são, por exemplo, papéis. Você precisa investir numa debênture. Você vai investir 10 mil reais numa debênture. Então, você vai emprestar 10 mil reais para uma empresa. A empresa vai te emitir papéis, chamado debêntures. Você vai ficar com esse papel guardadinho lá com você. Quando terminar o prazo, você vai devolver esses papéis, essas debêntures para a empresa, esses papéis, e eles vão te devolver teu dinheiro com a remuneração, com a rentabilidade do quê? Dos juros. É bem parecido com o título público do governo, na qual é negociado no Tesouro Direto. Só que ao invés de financiar, o governo é quem compra as debêntures emprestando dinheiro para as empresas, para expandir, construir, fazer seus investimentos, né? Então, tá aí a diferença. Então, a debêntures são papéis que as empresas emitem, você compra emprestando teu dinheiro para a empresa, tá entendendo? Para ganhar em troca disso os juros. E qual é a diferença entre debêntures e ações? Bom, as debêntures você já fica sabendo desde o início quanto tempo seu dinheiro vai ficar aplicado e quantos serão os juros que você vai receber até o final do período. Você já vai ficar sabendo. Já as ações não tem como saber. Por quê? Porque as ações elas oscilam bastante, sobe e desce. Então não tem como você saber no início quanto que você vai ganhar no final, não. Tá? Então, essas aí são as diferenças. Por isso que as debêntures são classificadas como investimentos de renda fixa, parecido com o CDB. Por quê? Porque no início você tem como saber o quanto você vai ganhar no final. Tá? E outra diferença é que as debêntures são papéis de dívidas da empresa. A empresa está endividada, está precisando de dinheiro. Ela vai emitir esse papel para captar recurso, pegando de você emprestado, para te remunerar depois. As ações não, as ações são frações do capital da empresa. Você se torna um acionista investindo em ações da empresa. Então você é um acionista, tá? Bom, quem investe em ações se torna sócio da empresa e não credor, como é o caso das debêntures, por exemplo. Então, debêntures você vai ser um credor, você tem direito a um crédito. Agora, as ações é diferente. Se a empresa crescer, tiver lucro, o investidor poderá receber um negócio chamado dividendos e ganhar com a valorização das ações, tá? Agora, se registrar prejuízo, os papéis desvalorizam e as ações despencam, o cliente pode perder dinheiro. Então, já nas debêntures, não tem esse negócio da empresa valorizar ou desvalorizar, porque não são ações, é diferente de ações. Você não se torna um acionista, se torna um credor da empresa, direito a um crédito. E por que que as empresas fazem isso de emitir essas debêntures? Porque elas precisam de dinheiro. Acabei de explicar, né? Elas precisam de dinheiro, elas precisam captar recurso. Como elas precisam captar recurso, elas vão emitir esses papéis. Mas por quê? Porque é mais barato do que elas irem no banco e fazer um financiamento bancário, pegar um empréstimo com juros maiores. Para a empresa não compensa fazer isso, ir até o banco, recorrer ao banco. Compensa mais emitir os papéis chamados debêntures para pegar dinheiro das pessoas emprestado e pagar uma remuneração que vai se tornar mais barato para ele do que os juros bancários, ok? Só deixando claro, galerinha, que as debêntures elas não envolvem a venda de uma parte do capital para outras pessoas, como acontece quando uma empresa faz emissão de ações, tá? Não é assim. Então, é bem diferente de ações as debêntures, ok? Quem pode emitir? Bom, as empresas de sociedade chamadas SAs, SA, Sociedade Anônima, de Capital Fechado ou Aberto. Mas por que levam esse nome? Porque as de capital aberto, elas podem emitir para o público, tá? Nas ofertas públicas. Já de capital fechado não pode. É somente para o público fechado. Quem são esse público fechado? Os debenturistas daquela própria empresa que já compraram, já investiram em debentures no passado. Então, se a empresa for emitir debentures de capital aberto, ela for uma capital aberta, se a empresa for uma empresa de capital aberto, ela pode negociar, por exemplo, na Bolsa de Valores. Por quê? Porque ela tem um registro na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E a de capital fechado não tem esse registro na Comissão de Valores Mobiliários. Então, por isso que ela não pode negociar para o público. Ela não pode negociar na Bolsa, porque ela não tem o registro pela CVM. Mas por que que as debêntures fechadas de capital, debêntures fechadas, não, perdão, falei errado. Por que que as debêntures, no caso das empresas de capital fechado, também emitem esses papéis? Porque elas estão precisando de grana. Pode ser que a empresa esteja querendo alavancar seus negócios, pode ser que a empresa esteja endividada, aí ela vai emitir as debêntures para os seus debenturistas. No caso dela ser fechada, é só para os debenturistas. Se for aberta, melhor ainda, porque ela vende para um público geral, ela tem uma gama maior para oferta, né? Podendo ser negociada na bolsa, conforme eu acabei de falar, ok? Agora vamos para os tipos de debêntures. Tem as debêntures conversíveis, tem as debêntures simples, tem as comuns, as permutáveis, as incentivadas, as perpétuas e as participativas. As conversíveis, galera, o próprio nome já diz, conversível, converte em alguma coisa. Então, são papéis com características de renda fixa e renda variável. Então, pode ser trocada uma pela outra. Pode converter em ações, por exemplo. Então, por exemplo, você investiu 10 mil lá na empresa. Você emprestou 10 mil para a empresa através de uma debêntures. Aí você recebeu um papel da debênture dos seus 10 mil. Em troca disso, você vai receber os juros no final do período, lá no final, quando terminar, né? Seja lá daqui 6 meses, seja daqui 1 ano, 2 anos, você vai escolher o seu prazo lá junto à empresa, certo? Vai ter um contrato. Só que aí, no final, a empresa de repente não teve dinheiro para lhe pagar, então ela vai negociar com você uma conversão, vai poder negociar essa conversão em ações da própria companhia. Aí você não vai perder teu dinheiro, você vai poder converter em ações da companhia. Essas ações você vai poder negociar depois, lá na frente. Então você não perde. Isso aí reduz bastante o risco, no caso das conversíveis, tá? Agora vamos para debêntures simples. As debêntures simples, ela significa que elas não prevê a possibilidade de serem convertidas em ações. Quem investe nela será remunerado somente pelos juros sobre o capital principal. E ponto final. Por isso que vem o nome simples, não tem como converter. Você vai receber a tua remuneração lá, conforme combinado, no final, quando terminar o prazo aí, tá? As debêntures incentivadas, que é um outro tipo de debêntures, elas servem para captar recursos para projetos específicos. Por exemplo, infraestrutura do país, infraestrutura de uma empresa, setores que precisam aumentar aí a sua logística, transporte, saneamento básico. Precisa de um incentivo, tá? Precisa de um incentivo. Por isso o nome incentivadas, tá? Qual é a diferença dessa incentivada? É que não tem imposto de renda, é isento de imposto de renda. Mas não são todas as pessoas que podem optar pelas debêntures incentivadas. É mais para aqueles que têm esses projetos voltados aí para o desenvolvimento na infraestrutura do país, tá? As comuns são classificadas como debêntures que não são incentivadas, ou seja, e não estão isentas do imposto de renda, ok? Agora vamos para permutáveis. As permutáveis, elas lembram as debêntures conversíveis, tá? Porque elas também são papéis que podem ser trocados por ações. A diferença é que, no caso das permutáveis, as ações não são da própria empresa emissora das debêntures. Pode ser de outra empresa, por exemplo, ok? Perpétuas. Lembra o nome perpétua para o resto da vida, né? Esse tipo de debênture não prevê um prazo de vencimento, como normalmente existe nos outros, né? Então, o investidor permanece recebendo a remuneração até o término, até ao longo do período aí tá? Acordado pela empresa na época que ele assinou lá o contrato da emissão. E tem as participativas, que as participativas, a remuneração oferecida aos investidores nas debêntures, é a participação dos lucros da empresa que emitiu os papéis. Bom, vamos falar do rendimento, né? Que todo mundo quer saber do rendimento. Como é que eu vou saber do meu rendimento? Como é que eu vou ter a certeza desse rendimento? Bom, vamos lá. Os direitos e os deveres dos debenturistas e da empresa emissora, a empresa que gerou lá a debenture para você e que você emprestou dinheiro para aquela empresa, tem que estar especificados num negócio chamado, um documento chamado escritura de emissão, tá? Entre as informações detalhadas nesse documento estão as formas de remuneração das debêntures. Vai estar tudo escrito lá. Tem que estar escrito, tá, galera? Tem que estar escrito. Quanto que serão os juros? Qual será a remuneração no final do período? Vai estar lá escrito quantos serão os juros, que prazo vai terminar, quanto que você vai receber. Vai estar tudo dentro da escritura de emissão. Tem que estar, é um documento, é um contrato. Você tem que ler antes de assinar, ok? Em uma debênture pré-fixada, o próprio nome já diz pré. O investidor recebe uma taxa de juros desde o momento da aplicação. Então, ele fica sabendo ali, é possível ele calcular exatamente o quanto ele receberá até o vencimento. Por isso que eu falo que é bem parecido com o CDB. O CDB tem aí o pré-fixado e o pós-fixado também, tá? Por isso que ele tem essa característica aí da renda fixa, tá? Do CDB. Já nas debêntures pós-fixada, o investidor também conhece antes essa referência de remuneração, que aí ele pode escolher entre a taxa Selic ou a taxa CDI. No entanto, o retorno efetivo recebido na aplicação seguirá as variações impostas ao indicador, tá? Então, por exemplo, se você escolher a Selic, ela pode tanto subir ou cair. A remuneração poderá ser maior ou menor. Tudo depende da Selic subir ou descer, tá? Porque você sabe que a Selic ela sobe ou desce, né? As debêntures têm custo? Tem tributação? Tem custo e tributação, sim. É o caso da taxa de intermediação ou corretagem, tá? Aplicada na compra ou venda das debêntures, tá? E que também pode haver cobrança da taxa de custódia, tá? Não são todos que cobram, tem alguns que cobram, outros não. Aí depende, você tem que analisar qual que está cobrando. Tem alguns que cobram. E que cobre, o que que isso cobre? Cobre os custos das instituições financeiras por guardarem as debêntures em nome do investidor. Então, por isso que as empresas cobram essa taxa de custódia, essa taxa de corretagem, tá? É como se tivesse investido nas ações da bolsa, não tem aquela taxa lá de corretagem, taxa de custódia, então, mesma coisa. Mas na prática, o principal custo em investir em debêntures, como é uma renda fixa, tem aquela tabelinha lá de imposto de renda igualzinha do CDB. Eu apresentei um vídeo no meu canal explicando o que é CDB. Também tem um podcast aqui no Spotify, Regina Ferreira Cinco, explicando os detalhes do CDB, a tabela de remuneração para quem quiser saber, tá? Só procurar CDB aí que vocês vão achar no meu canal no YouTube, na playlist de produtos financeiros e no Spotify CDB, tá lá. Regina Ferreira 5 no Spotify, tá? O CDB tem aquela tabelinha lá, né? Que começa com percentual de 22,5%, daí cai para 20%, depois cai para 17,5%, aí cai para 15%. É a mesma tabela do CDB. A debêntures é a mesma tabelinha do CDB, tá? Resumindo, quanto mais tempo você deixar a sua debênture aplicada, menos imposto de renda você vai pagar na hora de resgatar. Sobre o rendimento, toda aplicação, quando gera o imposto de renda, é sobre o que rendeu, não é sobre o montante do teu dinheiro. Então, você investiu 10 mil numa debêntures, aí rendeu lá, sei lá, rendeu R$ 2.000. Então, você pegou 12 mil. Um exemplo, tá? Que eu tô dando, R$ 12.000. Você pegou aí de juros, 2 mil. 2 mil de juros. Então, o imposto de renda vai ser deduzido e retirado dos 2 mil e não dos 12 mil, tá? E se você deixar, por exemplo, acima de 2 anos, é 15%. 15% sobre os 2 mil reais. Bom, e quais são as vantagens e desvantagens de investir numa debêntures? Bom, as vantagens de investir numa debêntures é que assim, as debêntures ela tem o risco do quê? De crédito, o risco de você não receber da empresa emissora, da empresa que emitiu o papel para você. Esse é o risco que você corre, tá? Então, é uma desvantagem se você investir numa empresa que está mal das pernas, que está quase quebrando, que está afundando. Então, você tem que tomar cuidado e antes de investir em debêntures, analisar primeiramente a empresa. Não fica de olho só nos juros, na remuneração. Às vezes a empresa está pagando juros bom, alto para você, para incentivar você a ir lá investir com eles, porque eles sabem que eles estão em situação difícil que pode ocorrer de você não receber o teu dinheiro. Você pode perder tudo. A verdade é essa, tá? E qual é o risco que eu vou ter se a empresa quebrar, por exemplo? De perder seu dinheiro. A empresa quebrou, você vai fazer o quê? Agora, a não ser que a empresa seja de capital aberto, conforme eu expliquei lá atrás. Aí você pode converter em ações e negociar depois lá na bolsa. Aí você não corre tanto risco. Agora, se não for de mercado aberto e não for conversível em ações, você dançou. Se a empresa for de mercado fechado, você é um debenturista antigo, negociou uma nova debênture no, no, na, na empresa de capital fechado, só entre eles ali, a empresa quebrou. Bau, bau, já era. Risco e garantias, né? Como as debêntures representam o empréstimo, né? Conforme eu expliquei, o principal risco do produto é o calote das empresas emissoras, ou seja, elas não pagarem os juros prometidos e não te devolver o principal, que é o que você aplicou lá atrás, que são os 10 mil, como exemplo que eu dei aí, tá, galera? Ah, Regina, mas como é que eu vou saber se a empresa vai estar boa das pernas, se não vai estar? Como é que eu vou saber disso? Classificando o risco da empresa. Você vai saber através da nota. A empresa, ela recebe uma nota de classificação de risco. Quando ela emite debêntures, ela tem uma nota chamada rate. Já ouviu falar em rate? Rate é uma nota de crédito. É para saber a solidez e a saúde financeira da empresa, tá, galera? Então, o rate, ele avalia pontos como solidez do balanço patrimonial, fluxo de caixa, taxas de juros, seus empréstimos, quanto eles devem no mercado, avalia tudo, tudo. O contexto político, econômico, riscos externos. Ali eles vão, as empresas que dão essa nota são empresas, geralmente empresas internacionais, que vão lá e classificam a nota da empresa. Aí vem as notas, né? AAA, AAA, A. BBB, BB, CCC, CC e C. Aí vem D, vixe, D é a pior. D é inadimplente, tá, galera? Se você investir em debêntures e a empresa tiver com a nota D de dado, cai fora. Cai fora que é risco muito grande para você perder o seu dinheiro. Você pode perder o seu dinheiro que a empresa está inadimplente, tá devendo. Tá quase quebrando, tá? A melhor nota é a AAA. É a mais alta qualidade. Aí vem a segunda AA, que é qualidade muito alta. Aí vem a A, que é qualidade alta. Tudo que é A é bom, hein? É beleza, tá joia. BBB, boa qualidade. BB, especulativo. AB, alto especulativo. CCC, risco substancial. Já tá com risco na C, ó. CC, risco muito alto. C, risco excepcionalmente alto. Tá vendo? Ó, risco alto não significa que a empresa vai te dar calote. Pode ser que não, pode ser que ela melhore, ela se desenvolva. E aí ela não te deu calote. Ela pode ir do C lá na frente partir para uma nota melhor, um B, ou um A, ou um AAA. Quem sabe, né? Mas é importante você, na hora de investir, classificar a nota. Uma pequena correção, galera. Eu falei que você tem que classificar a nota. Na verdade, você vai observar a nota, porque quem classifica a nota são as agências de classificação de risco de crédito, como por exemplo a Moody, a Fitch, a Standard & Poor's, tá? Tá? Mas como que eu vou saber dessa nota? Onde? No Google? Não, você, quando vai investir em debêntures, o consultor, a pessoa que está te oferecendo investimento, ele vai te mostrar o contrato das debêntures, ele vai falar qual é a nota da empresa, você vai conversar com ele antes. Antes de formalizar um contrato, você vai conversar, você vai perguntar tudo, você vai perguntar quais são os tipos da debêntures que a empresa tem. Qual é o tipo que eles estão oferecendo para você? Se é aquela simples, se é conversível? Eu expliquei tudo isso para que vocês possam entender. Qualquer coisa, você volta o áudio aí e ouve lá atrás os tipos, tá? E aí você pergunta para ele qual é o tipo que eu vou investir? Qual é o tipo que a empresa está oferecendo? É a simples? É a conversível? Bom, ele vai falar para você. E qual é a nota da empresa? Ele vai falar também qual é a nota da empresa. Então, você já vai ficar sabendo se vai valer a pena ou não investir na debêntures dessa empresa. Rende mais, as debêntures valem mais a pena em questão de rendimento do que um fundo de investimento, por exemplo, galera. Do que um fundo, do que um CDB, do que uma poupança. Ações, é aquele negócio, eu não vou nem entrar no mérito de ações, porque ações têm um momento de alta e baixa, né? Tem momento que o cliente ganha muito, tem momento que o cliente ganha pouco, porque ele perde dinheiro se as ações estiverem em queda. Então, eu não vou envolver ações aqui. Eu só falei em ações lá no começo para classificar a diferença para vocês, porque tem muita gente que confunde debêntures com ações, tá? Bom, mas falando de investimento tradicional de renda fixa, ele rende mais do que o CDB, tá? Por que que rende mais? Porque eles oferecem juros maior, porque eles vão ficar com o dinheiro de vocês preso por mais tempo, tá? É que nem a LCI. A LCI, o dinheiro não fica preso? Os bancos não ficam trabalhando com o dinheiro de vocês por mais tempo, emprestando para aqueles que estão precisando para ganhar mais juros? Então, só que aí você não pode resgatar o dinheiro antes do prazo, né? Então, as debêntures é a mesma coisa. Você fica com o dinheiro preso lá 6 meses, 1 ano, você vai escolher. Ah, eu quero por 2 anos. 2 anos sem conseguir tirar o dinheiro. Fica literalmente preso. E a empresa fica usando aquele dinheiro para alavancar seus negócios. Aí lá no final eles te pagam a remuneração dos juros. Por isso que eles te pagam mais, porque eles ficam com o teu dinheiro preso. Tá entendendo por que vai render mais? Debênture vale a pena, é muito mais rentável do que um CDB. E é muito mais rentável do que um fundo de investimento. Só tem que você tem que investir numa empresa que tem uma classificação de nota boa, para você não correr esse risco que eu expliquei aí, ok? Bom, se você quiser saber mais dicas de investimento, se inscreve no meu canal no YouTube, Regina Ferreira 5. Me segue no Instagram, Regina Ferreira 5, underline oficial. Olha meus stories, direto, diariamente tem podcast dando dicas. E me segue no Spotify, Regina Ferreira 5 no Spotify. E a gente se fala. E eu volto no próximo podcast com mais dicas aí para vocês. Obrigada, galerinha. Um abraço. Tchau.